Bom, pessoal, eu sou neurologista clínico e eu atuo em monitorização neurofisiológica intraoperatória. Eu não trabalho clinicamente com estimulação magnética. Mas há 10 anos, eu sou um dos sócios da empresa que trouxe para o Brasil. No começo era a Neurosoft do Brasil, agora a empresa se chama Candel. A Neurosoft do Brasil é a empresa agora do meu antigo sócio, que não tem mais relação com o fabricante na Rússia. Então, nesse período em que eu trabalhei como promotor da técnica no país, eu ficava servindo de ponte entre meus colegas médicos e os engenheiros. Então, eu falava muito com engenheiros ao longo de todo esse processo de desenvolvimento. Vocês viram a foto do primeiro modelo de equipamento e o segundo modelo teve, na verdade, uns 3, 4 diferentes entre eles. Teve evolução nas especificações também desse modelo. Então, essa participação me deu vontade de me convidar para falar um pouco do que eu aprendi. Então, tem muita coisa básica de conceito de física, mas eu tentei juntar um pouquinho também de coisas que tem um pouco de relação com o que eu faço em monitoração neurofisiológica. Eu vou tentar ser bem rápido, talvez eu faça muita informação em pouco tempo, mas eu preparei uma apostilinha, que é um PDF de 30 páginas, até bem compridinho, com essa apresentação. Então, eu peço desculpa se eu for muito rápido, mas é para a gente ganhar a produtividade no tempo e, de qualquer maneira, vai ter o material disponibilizado para vocês. Tá? Então, o que eu quero falar nessa apresentação é como a estimulação magnética induz correntes elétricas no córtex e onde essas correntes são induzidas. Isso envolve conceitos de física, de eletromagnetismo e também de especificações de construção de equipamento. Depois, como essas correntes, quando repetitivas, são capazes de induzir uma modificação em sinapse, uma modificação na atividade nervosa. Modificando a sinapse, ela modifica a atividade ao longo de uma rede. E como essa modificação na atividade de uma rede pode ter efeito terapêutico na depressão. Ou seja, que tipo de alteração de rede tem na depressão. E esse deve ser o fundamento do funcionamento da estimulação magnética na depressão. E com base nessas informações prévias, o que se pode imaginar de possíveis mecanismos de potencializar os efeitos da EMT. E eu me baseei também muito em apresentações de um evento que eu até recomendo para vocês, que quiserem se aprofundar na estimulação magnética, é um evento da Clinical TMS Society, nos Estados Unidos. É um evento anual, em que sempre estão presentes lá os pioneiros da estimulação no mundo, tem palestras do Mark George, Robert Post, do Pascoal Leone, ano passado teve a Sarah Lisenby, e não só as indicações já bem estabelecidas, como as indicações de pesquisa, se fala muito lá. Então, isso de meios de potencializar, estou meio que copiando do que eu ouvi da palestra do Robert Post, do ano passado, e algumas coisas das palestras desse ano. Né? Então, voltando lá, parte básica, começando. Sobre eletromagnetismo. Em 1820, esse dinamarquês Hans Christian Ørsted descobriu que encontrou evidência de que eletricidade e magnetismo tinham uma ligação. Numa demonstração, ele ganhava como palestrante de demonstrações de efeito de eletricidade ao vivo, ele percebeu que ao ligar uma corrente elétrica contínua, usando uma bateria que tinha sido recém-inventada pelo Volta em 1800, ao ligar uma corrente contínua nesse fio, uma bússola que estava próxima, ela se alinhava dessa maneira transversal. Tá? Então, esse é esse princípio. Né? Então, cargas elétricas estáticas, se você gera uma carga estática, tipo, esfrega o pente no papel, no cabelo, ela atrai o papel. Né? Carga elétrica estática não gera campo magnético. Mas carga elétrica em movimento, uma corrente elétrica contínua, gera um campo magnético. Então, se você colocar bússolazinhas ao redor de um fio com uma corrente contínua, o polo norte e sul da bobina vai estar alinhado dessa maneira. E se você, ao invés de usar um fio reto, embobiná-lo, aqueles campos vão se sobrepor, se somar, e o campo magnético induzido vai ser potencializado. Tá? Outra, todo campo magnético tem dois polos. O magnetismo não é uma fonte que irradia, não é uma força que se irradia livremente, como a luz, por exemplo. A luz, ao se irradiar livremente, decai bastante com a distância, decai com o quadrado da distância. Então, a energia que está aqui, quando dobra a distância, fica 4 vezes mais diluída, mais fraca, depois com triplo da distância, 9 vezes. Então ela decai com o quadrado da distância. Como o campo magnético, a energia é atraída de volta à origem desse dipolo, numa certa região, você pode fazer a formulação, que é uma forma bem complexa, mostra que ele decai com o cubo da distância. Ele decai muito. A única maneira de, devido a essa propriedade, você atingir uma distância maior é não só aumentar o campo magnético, mas principalmente aumentar o tamanho do dipolo. Então, um exemplo disso é o campo magnético, para você produzir uma imagem de ressonância magnética, você precisa induzir um campo magnético praticamente uniforme em todo o corpo do paciente. E não sei se vocês imaginavam, mas isso aqui no aparelho de estimulação magnética é uma gigantesca bobina, na qual o paciente entra dentro. Então é só para passar a ideia de que para induzir um campo que chega mais longe, é preciso uma bobina maior. Existe um estudo muito citado em que se comparou o campo magnético de 50 ou mais tipos diferentes de bobinas e se atribuiu um índice de profundidade e de focalidade a cada layout de bobina. Esse D meio quer dizer a distância em que metade do campo magnético, em que cai a metade a indução magnética em função da distância da superfície da bobina. E esse S meio é a área de estimulação em que está metade da indução a uma, se eu não me engano, a distância de 2 centímetros, que é a distância do córtex cerebral. Tá? Então, mostrando como o layout da bobina, tamanho da bobina, influencia na profundidade e focalidade do campo magnético. Na verdade, eu tenho que passar outra parte primeiro. Isso aqui. Então, como existe essa grande dependência para o alcance da bobina e para manter a focalidade em função do tamanho dela, esse pesquisador, ele, por algoritmos matemáticos, resolveu qual seria o tipo de bobina mais eficaz. Se eu quiser, ao mesmo tempo, ter uma bobina que não seja muito grande, ou seja, que preserve a focalidade, e que chega profundamente. Tem que aproveitar a distância, o jeito mais intuitivo de explicar, tem que aproveitar, minimizar as distâncias. E o jeito melhor de minimizar as distâncias é uma bobina que segue a curvatura do crânio. Você imagina que se tivesse uma bobina em figura de 8, ela tem na lateral uma área que não tangencia o crânio. É como se aquela distância fosse um desperdício. Tá? Então, a forma para isso deve ser bem complicada, não entendo como é, mas intuitivamente dá para entender que a bobina tem que seguir a curvatura do crânio para que ela chegue mais fundo sem perder a focalidade. E isso se observou nessa simulação com as 50 bobinas. Então, a bobina, por exemplo, de núcleo de ferro da Neonetics, é uma bobina em figura de 8, que é um pouquinho menor. Então ela tem uma focalidade um pouquinho maior do que a figura de 8 angulada, mas elas são praticamente equivalentes. Já a bobina duplo cone, que mais se aproxima da bobina ideal, porque ela tem angulação de 100 graus, que é para o vértex, ou 120, que é para a lateralidade, ela pega uma área um pouco maior, quase o dobro da área de estimulação comparada a essas bobinas mais tradicionais, mas ela ganha significativamente em profundidade. É uma distância que parece pequena aqui, de 1,3 para 1,7, 4 milímetros, né? Mas, levando em conta o decaimento exponencial em função da distância, isso é um grande ganho de profundidade. E olha a bobininha H, que é uma grande bobina, não é propriamente o layout que parece complexo que a bobina tem, não é a somação de diferentes campos que é responsável por maior penetração. Ela, de novo, ganha quase 4 milímetros em relação a essa, mas às custas de um grande, grande sacrifício da focalidade. Tá? Então, comparando a bobina em figura de 8 tradicional com a figura de duplo cone, a mudança de focalidade é relativamente pequena, não chega a ser o dobro. E talvez seja até desejável. Já no caso da bobina em H, essa área corresponde a quase 5% da superfície do córtex. Isso aqui de uma aula desse Peter Chev, que foi um dos autores daqueles cinco artigos. Então ele, com a bobina de BrainSway e uma da Neuronetics, uma estimula 0,6% do córtex e outra 4,6%. Então um pool de neurônios tão grande a ser estimulado, certamente deve ter relação com o maior risco de induzir crise convulsiva relacionada a essa bobina e também ao maior desconforto. Né? Peraí, não está passando aqui. Isso aí é do mesmo trabalho, uma comparação de focalidade e profundidade de diferentes bobinas, mostrando que o maior equilíbrio de profundidade e focalidade é com a bobina duplo cone. Isso aqui é só para ilustrar a bobina núcleo de ferro. É interessante fazer uma analogia com... Eu ainda não expliquei sobre a indução eletromagnética. Estou falando só sobre distribuição de campo. Mas a indução eletromagnética é o mesmo princípio que é base do funcionamento de um transformador. Não sei se alguém já abriu um transformador. Tem um transformador que é até aberto já, né? Mas ele funciona assim. Tem uma bobina de um lado que recebe a energia, corrente alternada. E essa alternada corrente em uma bobina induz uma corrente em outra bobina, que é a bobina secundária. Assim funciona o transformador. E se você não tivesse nada entre as bobinas, só a propagação do campo magnético no ar já faria essa transformação. Mas se você incluir um núcleo de ferro, todo transformador tem esse núcleo de ferro, porque ele tem uma permeabilidade centenas de milhares de vezes maior do que o ar. Ele serve para concentrar as linhas de campo magnético e aumentar a eficiência. Então não dá para colocar um núcleo de ferro entre a bobina e o córtex cerebral. Mas de um lado da bobina, dá para colocar, isso ajuda a condensar aqui as linhas de campo magnético e aumenta um pouquinho a eficácia. Porém, às custas de um maior desconforto, porque essa maior densidade de linhas de campo magnético no couro cabeludo causa um pouquinho mais de dor. Então, por enquanto está falando sobre a distribuição do campo. É preciso também entender o conceito que agora um campo magnético estático não gera corrente elétrica. A gente precisa induzir corrente elétrica. Para induzir corrente elétrica, o campo magnético tem que surgir rapidamente. Tá? Então, 11 anos depois do Oersted, é que se descobriu que o que o Oersted mostrou, que cargas elétricas induzem campo magnético, tem, vale também no sentido contrário, ou seja, campo magnético pode induzir corrente elétrica, desde que o campo varie. Então, isso é ilustrado, esse aqui foi o experimento do Faraday original, mas é mais fácil entender se a gente fizer um desenho assim. Então, aqui tem uma bobina, outra bobina e um núcleo de ferro, aqui é uma fonte de energia. No momento em que eu ligo, essa aqui é uma bateria com corrente contínua. No momento em que eu ligo, eu induzo, por variar o campo magnético de 0 a x aqui, essa variação induz uma corrente nessa bobina, que você mede num galvanômetro aqui, com uma oscilação para um lado. Na hora que eu desligo, gera para o outro. Mas depois que ligou, fica paradinho, não gera corrente nenhuma. É só no momento em que muda. Tá? Então, esse mesmo princípio de eletromagnetismo, carga gera campo, e depois campo gera carga, foi formulado matematicamente por esse sujeito, que é um dos ídolos do Einstein. Foi um, digamos, o trabalho dele foi matemático. Ele formulou em 4 equações que todos os nerds de física gostam de colocar na camiseta. Então tem o EMC ao quadrado, que é o mais popular, mas tem essa fórmula aqui também, que é uma das 4 fórmulas de Maxwell, que é o cara que unificou eletricidade e magnetismo matematicamente. Então, que essa fórmula aqui, essa coisa aqui eu não entendo o que é. O fator para mim é misterioso, mas o campo elétrico é proporcional à velocidade de variação do campo magnético dividido pela velocidade de variação de tempo. Então, quanto mais rápido varia o campo magnético, quanto maior a variação, maior a força elétrica gerada. Tá? E tem esse sinal negativo. Tá? Isso significa o quê? É outro princípio que é interessante a gente saber. Para você gerar uma corrente elétrica, então tem que passar uma corrente elétrica pela bobina. Rapidamente. E a corrente elétrica que pelo campo magnético vai ser gerada no córtex, ela corre no mesmo plano da bobina, ela é paralela, mas ela tem sentido contrário. Então, como a bobina tangencia o córtex, a corrente gerada também é tangencial no córtex. Isso é importante porque... Está fora da sequência. Isso é importante porque o sentido da força elétrica em relação ao sentido dos axônios determina quais axônios vão ser despolarizados preferencialmente. Tá? Eu, para gerar um potencial de ação, preciso mudar a diferença de potencial através da membrana. Se eu submeter uma força, se eu gerar uma força no extremo intracelular ao mesmo tempo, eu não estou gerando diferença. O que gera diferença é o fato de que a resistência elétrica intracelular é muito maior do que do extracelular. Então, quando eu submeto uma força elétrica ao axônio, devido à diferença de movimento de cargas, acaba gerando uma diferença de potencial através da membrana, gerando um potencial de ação. E isso é tanto mais fácil de ocorrer quanto maior o segmento intracelular exposto ao campo elétrico. Então, quando eu gero uma corrente, um campo elétrico através aqui, o segmento intracelular é muito estreitinho através do axônio. É como se a alteração de um lado fosse neutralizada pela de outro. Já ao longo do axônio, o gradiente de campo elétrico gera um potencial de ação, e isso é particularmente facilitado quando há uma curvinha do axônio. Então, voltando, a bobina gera correntes tangenciais E devido a essa preferência por dispositivos de neurônios, os axônios dispostos tangencialmente vão ser mais estimulados. Por isso, eu estimulo mais com o campo magnético da bobina os neurônios córtico-corticais e não os neurônios de projeção, como os neurônios piramidais. Tá? Se eu, por exemplo, coloco na área motora e provoco um estímulo magnético, a maior parte da resposta ela vem porque eu estou estimulando neurônios pré-motores, que estimulam o neurônio piramidal, que por sua vez conduz para o campo piramidal até o músculo e o campo da resposta. Tá? Isso em monitorização respiratória dá para provar. Porque se a gente colocar um eletrodo no espaço epidural, a gente consegue saber qual é a onda direta e a onda que é indireta. Esses intervalos que dependem do intervalo da sinapse. Então tem onda direta e depois 1,5 segundo, 1,5 segundo tem ondas indiretas. Então, com estimulação magnética, eu tenho mais ondas indiretas do que diretas. Que é o contrário da estimulação elétrica. Tá? E para quem saber isso aí, para estimulação, qual é a aplicação prática disso? Tem uma aplicação prática. E nessa simulação dá para entender isso daqui. Como os axônios, lembra que eu tenho que pegar a corrente no sentido dos axônios, e principalmente quando eles fazem a curva. E onde eles fazem a curva? Na borda do giro. Chama de lábios, então a coroa e nos lábios dos giros. Nessa simulação, que é de um artigo do desenvolvedor, do navegador que a gente importa, o Bas Snegers, ele mostra aqui, não sei se dá para ver, mas tem uma sombra de uma bobina em um sentido e aqui em outro. De acordo com o sentido da bobina, eu vou estimular mais. Olha, essa cinzinha aqui é onde tem mais corrente induzida, potencial de ação induzido. Tá? Então veja que no lábio do sul, eu induzo mais potencial, e principalmente quando a bobina está gerando corrente assim, a tangencial. É por isso que ao localizar a área motora e posicionar a bobina para isso, é melhor você angular de maneira que ela fique, que ela gere uma corrente que encontre de frente o sulco. Tá? Para você pegar mais essa cascata de axônios ali, que é mais fácil estimular ali. Se você estimular com a bobina com essa angulação transversal ao sulco e depois fizer o limiar com a bobina em outro sentido, você vai ver que é menor. Tá? E essa é a explicação de por que é menor. Então daí a importância de não é só posicionar a bobina. Tem que cuidar da angulação dela. Tá? Deixa eu voltar aqui. Tá. Então isso em relação à distribuição do campo magnético, onde acontece preferencialmente a indução de correntes. E agora tem que entender um pouquinho dos conceitos de como o aparelho gera o pulso adequado para a magnitude de estímulo necessária para a estimulação, para gerar a potencialização do córtex. Tá? Esse conhecimento também, com monitorização intraoperatória, já se sabia de quais eram os parâmetros ideais. Esse cirurgião super famoso, vocês conhecem pelo caldo Munkur de Penfield, nos anos 40 e 50, fez estimulação elétrica direta, cortical, em pacientes com anestesia local, e mapeou o homúnculo sensitivo e motor, e também verificou qual é o parâmetro ideal para obter uma resposta. Tá? Em geral, essa largura de pulso ideal para obter um potencial de ação é entre 200 e 300 microsegundos. Tá? Tem pouco tempo, no artigo eu explico o que é real base, cronax, senão eu vou perder muito tempo isso aqui. Deixa eu pular. Sobre como é construído um aparelho. Então, para obter aquela intensidade de corrente, da ordem de até 10 mA, com aquela largura de pulso, eu preciso de voltagens capacitantes altas. Se usar as equações de Max, os engenheiros que sabem disso, calculam, dizem, não é qualquer voltagem que vai conseguir com isso. Se ele tivesse a informação do Penfield, talvez aqueles caras lá que fizeram aquelas bobinas gigantes que o Moacir mostrou, pode já teriam tido sucesso antes, né, em obter estimulação magnética. Então, a voltagem necessária para induzir essa magnitude de corrente está na ordem de 1.800 volts quando você usa um pulso bifásico. E se você usa um pulso monofásico, que é como se fosse um pulso bifásico, que tem o dobro da altura, a distância do pico a pico, né, que estimula. E o pulso monofásico tem uma voltagem maior. Tá? E como ela precisa ser liberada muito rápido, você precisa transformar a voltagem da rede de energia e armazenar essa carga em capacitores. E para descarregar uma carga tão grande em capacitor, você precisa desse componente que chama tiristor. É parente do transistor, só que ele lida com altas correntes, altas voltagens. E ele precisa fechar o circuito e... abrir o circuito para descarregar e fechar rapidamente, num tempo controlado. Tá? Como eu preciso estimulação repetitiva para obter modulação, existe uma solução tecnológica que permite você descarregar o capacitor e aproveitar a carga que ele descarregou para fazer um pulso no sentido contrário. Então isso aumenta muito o rendimento e a facilidade para você obter pulso repetitivo. É como se você restaurasse a carga original do capacitor com o próprio pulso. Então é por isso que todos os aparelhos terapêuticos atualmente são tipo bifásico. Porque é mais fácil fazer estimulação repetitiva usando essa solução de circuito que aproveita a carga da descarga do capacitor para recarregá-la. Então é isso. Esse é o princípio básico. Você vê que eu não coloquei de propósito o esquema elétrico. É só o nome dos componentes que é interessante hoje saber. Ok. Agora, por que a indução de potenciais de ação vai ter efeito terapêutico? A história disso aqui, de como funciona, existe já um consenso de que o efeito terapêutico na estimulação magnética, embora seja muito complexo os mecanismos em uma doença tão heterogênea como depressão, por exemplo, ele depende de acionamento dos mesmos mecanismos celulares envolvidos na memória. Então, eu acho que é interessante que todos vocês tenham conceitos de como funciona a memória. Os marcadores celulares, o processo celular da memória, a potenciação de longo prazo e a depressão de longo prazo. Talvez vocês tenham ouvido falar também na memória hebiana, já ouviu falar? Isso era bem legal mencionar, deixa eu ver que horas são. Quanto tempo passou? Tem tempo? Bom, então vou pular. Esse Tergelom, em 1966, esse norueguês, fazendo experiência com um cérebro de coelho, ele percebeu que fazendo estimulação com alta frequência, por 12 Hz, por 10 segundos, ele ficava por horas com a sinapse com a transmissão facilitada. Essa foi a descoberta da potenciação de longo prazo. Isso gerou muitas pesquisas, muitos trabalhos, posteriormente se viram que havia o fenômeno contrário, com estimulação de baixa frequência, 1 Hz, por 10 a 15 minutos, havia uma depressão da transmissão sináptica. E depois de 20 anos de pesquisa, teve essa publicação em que esse Larson e Lynch resolveram usar um padrão de estímulo semelhante ao que eles percebiam usado pelo hipocampo, que é uma região especializada em memória. E usando esse padrão em que havia não pulsos isolados de alta frequência, mas bursts, ou seja, trios de pulsos com alta frequência repetidos na faixa teta, a indução de potenciação era muito mais rápida, mais potente, mais eficaz. Tá? É isso. Então, por experimentos laboratoriais, desde muito, muito tempo atrás, já se sabia dessa estimulação repetitiva com alta frequência induz potencialização, com esse padrão parece que a potencialização é mais eficaz. Mas tem que isso chegar agora, sair do laboratório e ir para os experimentos humanos. Né? Tá, só esse desenho aqui do livro do Kandel, do Princípios de Neurociência. O Kandel é quem, um dos principais colaboradores, depois da elucidação elétrica, vai da memória, o Kandel, ele ganhou Nobel em 2000, aliás, é ele que motiva o nome dessa empresa, né? É tipo, inspirado no nome dele, baseado na elucidação de mecanismos celulares de memória, mas todas essas cascatas de eventos que acontecem que fixa a memória. Então, vou falar bem rapidinho só. Então, aqui é um exemplo de uma sinapse glutamatérgica. A sinapse glutamatérgica tem receptores de AMPA e NMDA. Se eu faço estimulação de alta frequência, existe entrada de cálcio, que ativa uma série de enzimas, principalmente a TKA, e ela, ao ser fosforilada, faz com que mais receptores de NMDA venham a ser expressos, isso potencializa a sinapse. Se esse estímulo persiste, a memória vai sendo consolidada, há uma ativação de segundos mensageiros para o núcleo da célula, e o fragmento de DNA que estava lá encolhidinho, sem expressão, preso na estona, já viu falar das estonas, lembrar? Ele desenrola e expressa fatores que fazem crescer novas sinapses e fazem com que a expressão de NMDA seja mantida, independente de maior entrada de cálcio. É legal que o nome dessas substâncias aqui, eu vi uma série da Netflix, que eles falam, essa pessoa tomou uma dose excessiva de PKMZ. Tipo, então se aproveita. A substância que faz com que a memória fique permanentemente utilizada é esse PKMZ. Mas era o contrário, na Netflix eles entenderam o contrário. Na verdade, o PKMZ é aquele. É um marcador de que a memória está consolidada aqui. Se você inibir esse PKMZ, não apaga essa memória. Então, legal, só para conhecer esses nomes, Porque até na Netflix eles citam, então, pô, você tem que saber desse nome. Então, não basta você induzir estimulação, a potenciação de longo prazo com uma sessão. É para consolidar a memória, eu tenho que repetir. Eu tenho que fazer como o hipocampo faz com o nosso cérebro. Quando você vê uma coisa que tem impacto emocional, é como se o hipocampo ficasse repetindo aquele estímulo. É importante para você e fixa. Então, a consolidação da memória depende de você fazer sessões repetidas. É por isso que quando você faz estimulação magnética, depois da primeira sessão, se você fizer um teste de estabilidade, algumas horas, opa, já está potencializado. Mas ele vai se dissipar. Tem que fazer a repetição da sessão. Tá? E a repetição na mesma região. Se você faz uma vez uma região, depois faz um pouquinho de outra, opa, naquela outra já perdeu o bonde, entendeu? Isso que eu acho importante defender a precisão da estimulação, do método. Não é assim, ah, fiz estimulação, não funcionou. Tem que fazer com o método correto. Tem muitos fatores que são levados em conta, a regulação da bobina, por exemplo, a dosagem de mimetor, que são importantes não só para a segurança do procedimento, mas também para a eficácia dele. E esse negócio de epigenética, é um termo que eu comecei a ouvir no ar, assim, putz, o que está na moda esse termo? Epigenética, na verdade, é isso, que é uma mudança, tipo, a memória depende de alteração epigenética. Epigenética, tipo, mas não é coisa transmitida de geneticamente. É porque o DNA tem segmentos que não são expressos. Eles são enroladinhos em histonas. E você expressar ou não expressar no DNA é o fenótipo epigenético da pessoa. Se está expresso ou não expresso. E tem elementos que potencializam essas alterações epigenéticas. Será que esses elementos poderiam potencializar os efeitos da estimulação magnética transcraniana também? Isso aqui também eu vi da palestra do Robert Post. Ele falou, um dos elementos que é epigenética, né, escrito para a memória, é o valproato. Deu até vontade de começar a tomar valproato para potencializar a memória, mas ele levanta a ideia de que, será que se eu der valproato como inibidor de desacetilação de histonas, que é pró-expressão de fatores que são a favor de novas memórias, novas formações sinápticas, isso poderia potencializar a MT? Ninguém testou isso, mas o Robert Post sugeriu fazer esse teste. Esse efeito epigenético do valproato já é usado para inibir a resistência de drogas anti-câncer. Então, oncologistas já usam pensando nesse efeito, mas ainda não tem nenhum uso em psiquiatria ou com potencializador cognitivo. Tá? Agora, e por que que mudar a atividade sinática pode ter efeito terapêutico na depressão? Porque quando você muda uma atividade em uma sinapse, você está mudando em toda a rede da qual ela faz parte. E já existe um consenso de que em depressão, principalmente nas formas mais intensas de distúrbio bipolar, há uma normalidade detectável em redes neuronais que são envolvidas na regulação do humor. Desculpa, deixa eu conferir quanto tempo eu tenho. Meu timer tinha que estar aqui. Esqueci de ativar o timer. Me avisa do tempo, por favor. Em redes responsáveis pela regulação do humor. A depressão, no entanto, é uma doença muito heterogênea. Então, isso que eu falo de anormalidade de consenso não chega a ser tão reprodutível a ponto de servir como marcador biológico de depressão. Tá? Assim como a depressão é heterogênea, os marcadores em ressonância funcional da depressão também são heterogêneos. E para entender como essa complexidade leva ao sintoma final, vai da síndrome depressiva, ainda não é uma coisa totalmente esclarecida. E se deseja que a ressonância pudesse funcionar como uma maneira de você estratificar o seu tratamento. Se eu pudesse, com base em achados de ressonância, decidir se eu vou fazer parâmetro excitatório na vitória, seria uma grande evolução. Também outra ideia do Robert Post que eu estou aqui só copiando, né, falando. E esse conceito, eu acho legal vocês também escalar um pouquinho, pelo menos em literatura leiga mesmo, sobre esse conceito novo de redes nervosas. Já havia conceitos de rede nervosa, via motora, via sensitiva, conceitos baseados na conexão anatômica e na observação de pacientes que sofreram lesão cerebral. Mas com a evolução da ressonância funcional, o conceito de redes de conectividade evoluiu bastante, porque passou a ser possível você medir a função em vivo, durante experimentos cognitivos com ressonância funcional. E essa técnica aqui foi a principal responsável por essa evolução. Qual é o princípio dela? A oxihemoglobina e a deoxihemoglobina têm um sinal diferente na ressonância. E o cérebro não tem reserva de energia. Quando ele aumenta o consumo, ele rapidamente tem que chamar mais fluxo sanguíneo para atender essa necessidade dele. E existe um reflexo hemodinâmico. Depois que eu aumento a necessidade, em meio segundo ele já aumenta o fluxo. Então aumenta a relação de deoxihemoglobina, muda naquela região do cérebro. E isso aqui é como se fosse um filme ao vivo. É uma desvantagem do método, ele não tem um valor absoluto. Se eu pego uma região, se eu for ver uma região, está normal? Não está normal o fluxo, a relação de óxido. Não tem valor absoluto. Então ele sempre tem que criar uma. Eles colocam o seed, uma semente. Eles colocam, supondo que esse aqui seja o valor zero, os outros, o que tiver acima vai ser vermelho, o que tiver abaixo vai ser azul. Como se comporta o cérebro? E eles vão ver essa pulsação de ritmos aqui. Ué, está aumentando aqui? Peraí, mas quando aumenta aqui também, é que. Visualmente você não vai tirar conclusão nenhuma se você olhar essa imagem. Mas matematicamente eles podem perceber que quando uma região oscila, essa outra tende a oscilar junto. Com isso você cria uma nota matemática de quanto elas estão conectadas. E pode criar mapas de conectividade. Tem outras técnicas como magnetoresonância que também contribuíram para mapear melhor essas redes de conectividade. Não é só essa. Mas iniciativas, inovações como essa geraram um projeto como o Conectoma Humano, que foi em 2009, que é uma iniciativa de financiamento de pesquisas visando a aprimorar o conhecimento nessa área. E eu achei impressionante isso daqui. Existem padrões comuns de conectividade, que todo mundo tem, e padrões individuais, nessa nota de quanto uma região do cérebro está conectada à outra. Esses gominhos de cérebro aqui são, na verdade, não é uma imagem real, digamos, é um atlas que o cara propôs. Ele propôs dividir o cérebro em 281 regiões e criou um atlas de conectividade, baseado nisso. É assim, a proposta. Conectividade funcional. Isso. Não é por tractografia. Não é. Estou falando de conectividade funcional. Mas é verdade. A tractografia também foi outra coisa que foi você. Esqueci de mencionar isso daí. Então, anisotropia, tractografia. Então, isso aqui é um atlas que o cara propôs. Aí, essa outra pessoa que pegou o atlas do sujeito, e esqueci o número de pacientes, mas foi mais de 100, vai. E ela fez o um mapa de conectividade comparado com aquele atlas, para ver se dava para fazer uma impressão digital do cérebro. E foi possível. Ela conseguiu identificar cada um dos sujeitos baseado no quanto uma região estava conectada com a outra. Tá? Então, isso vai mostrar que além de um padrão individual, de comum de conectividade, tem padrões individuais. E as redes em que há maior variação individual são redes relacionadas à regulação do humor, justamente. Tipo, é como se tivesse aqui alguma coisa, diz alguma coisa sobre a tua personalidade. E curiosamente, há padrões de conectividade que servem de teste inteligente. Inteligência fluida é a inteligência que você testa em testes, tipo, esse teste de inteligência mesmo. Inteligência diante de situações novas, né? E daí faz um teste de inteligência baseado nesse mapa aqui. Só que é assim, ela faz seis ressonâncias em 2 dias, é impossível, né? Mas é legal saber que a conectividade tem esse tipo, tem o código da nossa personalidade ali, né? Porque justamente as áreas de conectividade pré-frontal e límbica são mais marcadoras de individualidade da pessoa, né? Então essa rede, tá, já se conhecia. Sistema límbico, né? Mas evoluiu o conhecimento a partir dessas inovações tecnológicas. Então, as redes em que há alteração documentada na depressão são essas redes que foram nomeadas como rede de regulação emocional externa e rede de regulação emocional interna. A emocional interna é como se é uma cadeia de estruturas que é ativada quando você tem uma lembrança, se você tem uma lembrança triste, e através dessa rede ativa o giro símbolo subcaloso. E essa aqui, rede emocional externa, é relacionada mais ao autocontrole. Então, quando você tem um tipo afeto que é negativo, é como se tivesse que ter um certo de força de vontade para controlar. Isso não quer dizer que é voluntário, vai, mas existe uma modulação saudável do humor que depende de integridade dessa rede. E o alvo, é tipo, o ponto de origem dessa rede é justamente o alvo da estimulação magnética, que é o córtex frontal do seu lateral esquerdo, que também é relacionado a planejamento, atenção. Então, a mesma área relacionada à cognição, ao controle voluntário da nossa ao nosso controle voluntário é relacionado ao controle da regulação emocional. Então, uma das maneiras de você explicar como funciona a estimulação magnética ela é tentar restabelecer o equilíbrio de controle da regulação do humor, regulação voluntária do humor. Voluntária entre aspas, né? Não pode também gerar o preconceito, ah, está dependendo do que você quer. Não é bem isso, mas... ok. Então, mas eu falei que as alterações na depressão são muito heterogêneas, como a depressão heterogênea. É mais fácil você usar marcador biológico da depressão quando o marcador é mais, tipo, a via final que acontece. Então, tem algo muito complexo no nível superior, mas tem algo comum no final. Então, tem marcadores de depressão. Isso eu chamo aqui de marcadores de alto nível e de baixo nível. Então, os de baixo nível é que é mais fácil você usar como marcador biológico de depressão. A redução de BDNF. Então tudo isso aqui depende de ativação. São intermediados por alterações límbicas. Então, você sabe que o nosso sistema límbico ele controla o meio interno para se adaptar a uma situação do meio externo. E a situação de depressão, por exemplo, pode ativar mudanças do meio interno por esse mecanismo. E o que a gente mede com marcadores mais comuns de depressão são consequência dessa cascata de eventos, né? Então, se você pegar nível de interleucina, que reflete alterações imunológicas, alterações tróficas, testes de supressão com dexametasona, alterações neuroendócrinas, também são, digamos, fazem parte do mesmo eixo de alterações da depressão. Só que os de alto nível, por serem muito heterogêneos, não são tão reprodutíveis assim. E dentro dessa rede de regulação do humor, tem também umas coisas de mais alto nível e de mais baixo nível. O que é mais alto nível? É o neocórtex. É onde a gente trata. Córtex frontal e lateral. E o de mais baixo nível? É o arquicórtex, ou o alocórtex, tipo o córtex de três camadas do sistema límbico, do giro símbolo. Que tem uma região mais cognitiva, que é o córtex, a dorsal do símbolo, e uma mais emocional, que é o ventral do símbolo. Então, é como se fosse o ventral, é mais próximo, digamos, do hipotálamo, mais próximo do baixo nível. E é justamente aqui onde tem mais consistência de alteração. Então, onde tem alteração em depressão? Olha, principalmente, o que é mais reprodutível é o aumento de atividade no giro símbolo subcaloso. É como se fosse a parte mais emotiva e não cognitiva do sistema límbico. Tá? E em menor grau, aumento de atividade na região dorsal do símbolo também, redução de conectividade entre as regiões de neocórtex e o símbolo, aumento de reatividade, e tem é uma coisa complexa aqui, mas você vê que tem padrões que são mais comuns em depressão unipolar, mais comuns em mania, tem uma questão de lateralização, direita e esquerda, mas nem mesmo a lateralização é tipo, se trata com estimulação de alta frequência esquerda. Mas será que é sempre alta frequência esquerda? Será que às vezes não é alta frequência direita? Então, no estudo do Robert Post citou, ele viu que fizeram um estudo de switch. Paciente que não tinha respondido à alta frequência esquerda, respondeu à alta frequência à direita, quando eles trocaram, e vice-versa. Então, mesmo a estimulação que é sempre da alta frequência esquerda, ela... Esses achados de lateralidade que não são uniformes apoiam você poder fazer tentativas terapêuticas como essa. É isso. E outra, lembra que para a consolidação da memória é importante que você tenha a mesma sessão no mesmo lugar. Tem um pequeno estudo do Fitzgerald com 51 pacientes que tentou comparar a depressão tratada com neuronavegação e sem neuronavegação, usando a regra dos 5 centímetros. E ele mostrou que com neuronavegação foi mais eficaz, com significativo P de 0,02. E um dos princípios, primeiro que você acertar um alvo, e outro que você manter o mesmo alvo durante toda a sessão de indução, de consolidação da memória. Então são argumentos que defendem o uso da neuronavegação para melhorar a eficácia. E outra ideia do Robert Post é que quando eu evoco uma memória, evoco um circuitinho muito específico de neurônios. A estimulação, ela tipo, pega uma região. Né? Eu não tenho como estimular a lembrança que eu tive aqui nesse evento. Mas talvez, se eu combinar a terapia cognitiva com a estimulação magnética, um potencialize o outro. Como isso? Se eu evocar através... Eu não sei direito como é a terapia cognitiva, mas eu acho que você pode evocar alguma ideia que você queira reforçar, ou evocar alguma ideia que você queira apagar, e fazer isso, e logo em seguida uma sessão de estimulação, talvez isso potencialize o efeito da sessão terapêutica. Também outra ideia do Robert Post, e tem outros estudos muito legais sobre como existe uma janela em que você pode manipular as memórias, se chama janela de reconsolidação, também já é muita coisa para falar. E outra coisa, sobre o padrão. Você veja, em 66 foi descoberta a potenciação no longo prazo. Em 1986 já se sabia que o padrão de Theta Burst é mais potente, mais eficaz. Mas só em 2004 é que sugeriram fazer Theta Burst em humanos, porque havia uma preocupação com indução de crise convulsiva, já que o Burst são três pulsos que a frequência inteira é 50 Hz. E só recentemente é que foi feito um estudo relativamente grande com Theta Burst terapêutico comparando com o estímulo tradicional. Em 2015, um canadense chamado Baker coordenou um estudo que, com 186 pacientes, comparou metade com estimação padrão da Neuromatics, lá, que é 37 minutos, e metade com 6 minutos de estimação. O Theta Burst pode ser revolucionário por isso, porque você pode fazer uma sessão com muito mais rápido. Então, na verdade, pode fazer até com 3 minutos, só que ele fez vida lateral, foi 6 minutos. E ele mostrou equivalência, no estudo com 186 pacientes. Não é um estudo pequeno, você vê que o estudo que deu origem ao registro no FDA foi 200 e poucos pacientes. Né? Agora resta, talvez seja questão de tempo, até se mostrar que já tem aceitação por Theta Burst. Mas, digamos, por enquanto não tem aceitação da comunidade mesmo. Então isso aqui não precisa falar, isso aqui é sobre... É isso, então resumindo. O que eu quis dizer, entender o fenômeno da indução eletromagnética, a estimulação, ela tende a gerar correntes elétricas no córtex da ordem de 10 miliamperes numa região de mais ou menos 10 centímetros quadrados, por esse fenômeno de indução eletromagnética. Essa área de estimulação depende do padrão de distribuição do campo, que depende do formato da bobina. Esses mecanismos que são acionados quando a gente faz uma sessão repetitiva são os mesmos mecanismos envolvidos na formação de memória. Alterar uma sinapse altera uma rede e há alterações em redes já bem documentadas na depressão. Há potencial para a eficácia da EMT aumentar através da evolução de protocolos. E é isso. Então, espero, pessoal, motivá-los a se manter curiosos sobre esses temas, que são úteis, acho que não só para fazer a gente procurar mais informação, como para comunicar pacientes, para divulgar para colegas. Né? São informações que às vezes são parece curiosidade científica, mas é muito legal para você fazer o paciente se envolver no tratamento, né? Falar desses conceitos. Né? Às vezes você pega um engenheiro, o cara faz um programa que você aprende com ele, né? De física. Ó, eu sei disso, daí o cara te ensina mais coisa. Né? Então, por exemplo, ontem tinha um conceito errado, o Dr. Rosão me corrigiu ali. Eu achei que o pulso era bifásico naturalmente, mas na verdade depois fui ver que é um circuito que gera pulso bifásico. Então você ter esses conceitos e compartilhar com o paciente, com o colega, vai ser útil para motivar e para divulgar também.